Ei, ouvinte cultura! Queres saber quem está por trás das vozes que tu ouves por aqui? E ainda ver como são nossos estúdios? Então aproveita para dar uma espiadinha. Baixa já no teu celular o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Veja os artistas que você gosta e entrevistas que valorizam a nossa cultura. Sintonize 93,7 FM, a casa do artista paraense.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, o programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 8 às 11 da noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas em Belém.
7 horas.
Bom dia. Hoje, segunda-feira, 6 de outubro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 26 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de Gabriel Nascimento
e Laura Beatriz.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Repetindo, o WhatsApp 985639937.
Os destaques desta edição.
Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz celebra o Círio de Nazaré com concerto especial.
Museu Paraense Emílio Guelde consolida parceria com o MALB.
Belém ganha espaço cultural dedicado à valorização à ciência e à tecnologia das Amazônias.
Ministério da Saúde realiza simulação com múltiplas vítimas.
Município de Concórdia do Pará será palco da Capcom 17.
Visita de Lula em Belém reforça a preparação para a COP30.
O Remo venceu ontem pela 11ª vez na Série B. A delegação bicolor já está em Ribeirão Preto para o jogo de amanhã com o Botafogo.
E nesta edição você vai conferir o quadro Oportunidades. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Educação.
Você que vai fazer o Enem este ano, fique atento. A cartilha do participante da redação já está disponível online.
A redação será aplicada no próximo dia 9 de novembro, como conta o repórter Pedro Lacerda, da Rádio Nacional.
A nova edição da cartilha do participante da redação do Enem 2025 já está disponível para consulta. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou nesta sexta-feira a publicação que traz informações importantes como os critérios de avaliação da prova e exemplos comentados de redações que tiraram boas notas no Enem 2024 e que podem servir de referência para os novos participantes. A redação do Enem em língua portuguesa será aplicada no dia 9 de novembro. A nota varia de 0 a 1.000 pontos. Os participantes precisam escrever um texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas a partir de uma situação-problema. De acordo com a cartilha, o tema da redação pode ser de ordem social, científica, cultural ou política. A argumentação do texto precisa defender uma opinião sobre o tema proposto, apoiada em argumentos consistentes e estruturados com coerência. A narrativa deve ser mais do que uma simples exposição de ideias. O candidato também deverá elaborar uma proposta de solução para o problema apresentado. Essa proposição deve respeitar os direitos humanos, caso contrário, receberá nota zero. Textos com referências racistas ou incitação à violência contra outras pessoas serão reprovados. Cada redação será corrigida por 2 corretores com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Cultura FM na COP30.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu uma extensa agenda nos últimos dias no estado do Pará.
Várias obras foram vistoriadas e inauguradas. A capital do Pará recebe, em um pouco mais de um mês, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Saiba mais com João Paulo Seabra.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Belém para acompanhar os preparativos da cidade que vai sediar a COP30. Durante a visita, ele vistoriou obras de saneamento, urbanização e espaços culturais que devem servir de legado para a capital paraense e comentou a importância do evento.
Nós vamos virar motivo de orgulho para o mundo a partir dessa COP. Ninguém vai ter mais dúvida de que o Brasil não deve nada a nenhum país do mundo, de que o Brasil é soberano na tomada das duas decisões. E eu estarei aqui na COP, de peito aberto.
Lula percorreu o Canal da União, o Porto Futuro 2, o Parque da Cidade e a Estação de Tratamento de Esgoto Una. Também inaugurou o Parque Linear da Nova Doca e participou de agendas no Arquipélago do Marajó, com a entrega de creche e obras ligadas à educação. O presidente ainda se mostrou confiante para a realização da COP30.
O resultado, acho que essa COP ela vai definir o comportamento dos líderes mundiais. Ela vai definir o comportamento de cada país. E aqui no Brasil, nós vamos fazer a nossa parte. Eu aprendi com a dona Lindu. Nada é impossível quando a gente quer fazer. E eu quero fazer. Nada é impossível quando a gente tem uma causa. E eu tenho uma causa. E a minha causa é esse país. E a minha causa é melhorar a vida desse povo. E ninguém vai segurar.
Os eventos foram acompanhados pelo governador Helder Barbalho. Ele comentou uma das obras de macrodrenagem, o Canal da União, que faz parte do conjunto de obras já entregues dos canais da Vileta, Leal Martins e Timbó. O objetivo é diminuir os problemas de alagamento na capital paraense.
As obras que nós hoje estamos visitando compõem das mais importantes bacias da cidade de Belém, que é a bacia do Tucunduba, que dialoga com 5 bairros da capital, bairros extremamente populosos, cerca de 300 mil pessoas diretamente estão sendo beneficiadas com 10 quilômetros de canais apenas neste complexo da bacia do Tucunduba, um investimento de cerca de 3 bilhões de reais.
No Parque Linear da Doca, o governador comentou o legado deixado para a população.
E faltando pouco mais de 30 dias, presidente, todas as obras estão concluídas ou em fase de conclusão. Nós não estamos querendo fazer obra para a COP. Nós nos aproveitamos da COP para trazer obra para Belém e trazer obra para o estado do Pará. Inauguramos hoje.
Apesar de um problema técnico no avião da Força Aérea Brasileira que transportava o presidente, Lula relatou que precisou desembarcar às pressas após a falha no motor da aeronave, mas seguiu agenda em outro avião reserva. Apesar do susto, Lula cumpriu todos os compromissos e reforçou que não teme o esvaziamento da COP30. Entre as alternativas para hospedagem, ele citou aluguel de casas, novos hotéis e até navios para receber delegações internacionais. Segundo o presidente, os investimentos que somam quase 6 bilhões de reais não se limitam à Conferência do Clima. Lula afirmou que cada centavo aplicado em Belém permanecerá como patrimônio da população. Na semana do Círio de Nazaré, o presidente e a primeira-dama ainda visitaram a Basílica Santuário. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Olha que legal, Laura. Governo do Pará entrega benefício habitacional para a construção de casas sustentáveis em Ilhas de Belém.
É, Gabriel. E as obras fazem parte dos projetos que integram as iniciativas que vão ficar como legado da COP30. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
O governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará, entregou o benefício habitacional Sua Casa COP 30 Sustentável, que viabilizará a construção de 45 moradias sustentáveis na região das ilhas, na capital. Erguidas com tijolos ecológicos produzidos a partir de caroço de açaí, as unidades vão reduzir a emissão de CO2 na atmosfera em mais de 70 toneladas. O projeto será executado em convênio com a cooperativa mista da Ilha do Cumbu. O professor da UFPA, Marco Oliveira, fala sobre a proposta e o representante comunitário Paulo Cohen comenta sobre este significado para os moradores.
E esse caroço de açaí que até então ali poderia emitir carbono, né, porque é uma matéria vegetal, matéria orgânica, uma biomassa, ele passa então a ser incorporado numa matriz cimentícia em que ele tem ali a proposta de fazer uma fixação, uma captura de CO2. Então ele tem essa proposta de pegada de carbono, a proposta da bioeconomia circular.
Significa valorização dos ribeirinhos, valorização daqueles que protegem a floresta. Esse projeto vem em sintonia, principalmente no ano da COP, a gente olhar os ribeirinhos, olhar os amazônicos com olhar de humanidade, de preservação, de valorização, de inovação e de coisa sustentável.
A proposta do tijolo ecológico permitirá redução de até 30% no tempo de construção em relação à alvenaria tradicional, além de oferecer conforto térmico, maior isolamento acústico e economia de até 40% nos materiais. O tijolo reduz consumo de água 90%, cimento 80%, ferro 50% e elimina o uso de madeira, diminuindo resíduos sólidos e emissões de gases de efeito estufa. Telhas ecológicas reforçam a sustentabilidade, oferecendo maior durabilidade e aproveitamento de materiais reciclados. Também serão instalados biodigestores para tratamento de resíduos orgânicos, gerando biogás e biofertilizantes. O presidente da Coab, Manuel Pioneiro, comenta a alternativa para a construção de novas moradias.
Nós estamos aqui na região das ilhas, mais precisamente aqui no Cumbu, trazendo a inovação. A casa sustentável, a casa que vem fazer com que possa ser a diferença na COP 30. Isso para a gente é uma felicidade enorme, porque estamos levando dignidade também para as pessoas que moram nas ilhas. Isso é fundamental para que quem tem filho, esposa, esposo, possa chegar e se sentir bem na sua residência. Nós estamos fazendo isso através da Coab, através do governador Helder e através da nossa grande vice-governadora Hanna. E é certeza de que em breve nós estaremos aqui novamente para entregar essas casas. É a Companhia de Habitação fazendo com que nós possamos ter um direito à moradia digna e esperança de expectativa de casas boas do futuro. É isso que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo sempre. A certeza de que você vai viver bem.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
7:11.
7:11.
Vida e saúde.
Realizada em Belém em simulação com múltiplas vítimas.
A atividade se destina ao treinamento de socorristas em preparação para grandes eventos, como o Sírio de Nazaré e a COP 30. Os detalhes com João Paulo Seabra.
O Ministério da Saúde e o Governo do Pará realizaram em Belém uma simulação de atendimento a múltiplas vítimas. A ação reuniu mais de 300 profissionais da saúde, segurança e defesa civil. Alexandre Padilha, ministro da Saúde do Brasil, comentou a importância da ação.
Tem toda a coordenação da atuação dos profissionais, uma simulação onde os atores provocam os profissionais, você viu a explosão, toda a cena da situação e também cumprindo todo o protocolo internacional, seja o protocolo internacional da saúde, que a Força Nacional do SUS coordena, mas também o protocolo internacional da Interpol em relação à vítima fatal.
O exercício simulou a colisão entre um carro e um micro-ônibus, com 16 vítimas fictícias em diferentes estados de gravidade e 3 óbitos simulados. Guilherme Mesquita, diretor de desenvolvimento e auditoria dos serviços de saúde da SESPA, falou sobre a integração dos órgãos na simulação.
É importante que esse simulado aconteça para que a gente fortaleça a integração entre todos os órgãos. Dentro de um incidente de múltiplas vítimas, não está envolvido apenas a saúde, mas também a segurança através dos órgãos de segurança. Então, nós temos muito apoio do bombeiro através do centro de comando, que vai estabelecer o centro de comando de operações em qualquer situação de incidentes de múltiplas vítimas. Então, bombeiros, polícia militar, polícia civil, polícia científica, são muitas secretarias, são muitos órgãos que estão envolvidos com um incidente de múltiplas vítimas. Então, daí a necessidade de fazer vários treinamentos, de estressar a nossa equipe, entre aspas, para que a gente erre no simulado e não erre na hora que realmente, de fato, aconteceu uma realidade.
Participaram equipes de regulação, transporte aeromédico, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Perícia, em operação integrada de resposta rápida. As autoridades destacaram que o treinamento prepara o Estado para grandes eventos, como o Círio de Nazaré e a COP30, reforçando os protocolos do Sistema Único de Saúde. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7 horas 14 minutos.
7:14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, moradores do bairro da Pratinha, em Belém, vão receber praça revitalizada.
É daqui a pouco, aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Belém, sede da COP30. Em 1997, foi realizada a COP3. Em Quioto, no Japão, onde foi assinado o Protocolo de Quioto. O documento é considerado um marco por ter previsto metas para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa em 5,2% para os países ricos, além de ter criado as bases para um futuro mercado de carbono. O Protocolo de Quioto só foi ratificado em 2004, com a adesão de 192 países. Belém, sede da COP30, 93,7. 40 anos de cultura no ar. Há 40 anos, a cultura faz a trilha sonora da sua vida. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93, as notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93, você torce aqui, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Belém, temperaturas com máximas de 33 e mínimas de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com algumas nuvens, sem chuva. Em Salinas, temperatura com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. Noites com poucas nuvens. Em Marabá, temperaturas com máximas de 36 e mínimas de 26 graus.
7 horas 16 minutos.
7 horas e 16.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Olha, Laura, você sabia que a celebração dos 130 anos do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Gueldi ganhou um presente especial?
É isso mesmo, Gabriel. A inauguração de 17 murais artísticos que estampam a ciência, cultura e identidade amazônica nos muros da instituição. Saiba mais na reportagem.
Há mais de um século, o Museu Paraense Emílio Gueldi desenvolve pesquisas em sociobiodiversidade e conservação da Amazônia. O local é a instituição científica mais antiga da região e tem um papel fundamental na preservação das espécies. A parceria entre o Parque Zoobotânico e o Museu de Arte Urbana de Belém uniu artistas visuais, pesquisadores e a comunidade em torno de uma proposta de valorização do patrimônio científico e urbano. E o que consolidou esta união foi a inauguração inauguração de 17 murais artísticos nos muros da instituição, que traduzem o valor cultural e científico do local. Nilson Gaba Júnior, diretor do Museu Emílio Guelde, destaca que isso inaugura uma nova história do museu.
É claro que com isso a gente passa a ter mais responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre a manutenção da calçada, sobre cobrar da prefeitura que ilumine a contento à noite todas as calçadas do entorno. A segurança pública precisa ser mantida. Porque a gente sabe que, a partir de agora, o belenense e o visitante do Museu Guelde vai andar mais.
As obras foram assinadas por 19 artistas e 12 deles são paraenses. São murais que retratam temas como biodiversidade, saberes amazônicos e a trajetória da ciência na região. Dedé Farias, artista do Malbi, relata que trouxe elementos da arqueologia amazônica para a pintura que fez.
Retratando as cerâmicas dos povos originários e as pinturas rupestres de Monte Alegre. A ideia foi criar um diálogo entre memória, território, identidade, olhando para o passado e como forma de pensar no nosso presente, nosso futuro. A inspiração vem desse desejo de valorizar essas marcas deixadas pelos nossos ancestrais e mostrar como elas continuam vivas e significativas.
Esta parceria foi feita com apoio do Instituto Cultural Vale e também é um marco para a economia criativa local, que promove a cocriação entre gerações de artistas e fortalece a relação da população com o espaço urbano. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Moradores do bairro da Pratinha, em Belém, vão receber praça revitalizada.
A praça interliga duas importantes vias da cidade, as avenidas Padre Bruno Sec e Arthur Bernardes. Saiba mais com Marcos Aleixo.
A Pratinha será totalmente requalificada, começando pela passagem John Gelhart, com expectativa de dar fim aos alagamentos e transtornos na área. Obra com a parceria entre Prefeitura de Belém e Governo do Estado, com extensão de aproximadamente 1,5 km e previsão de entrega em 3 meses. A obra terá um impacto significativo na rotina de 6 bairros da capital, além da Pratinha 1 e 2. A requalificação beneficiará diretamente moradores do Tapanã, São Clemente, Benguim e Parque Verde. O secretário de Zeladoria Cleiton Chaves descreve a ação.
É um projeto histórico que vai acabar com alagamentos e desenvolver a dignidade para milhares de pessoas da Pratinha 1, 2, Tapanã, São Clemente e Benguí, e também o Parque Verde. É uma conquista fruto de uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Belém.
O prefeito de Belém, Igor Normando, ressaltou a importância social do projeto e relembrou a última vez em que esteve no bairro. A passagem João Gerard é considerada uma das principais vias de acesso ao bairro da Pratinha, sendo estratégica para a mobilidade urbana, interligando duas importantes vias da cidade, as avenidas Padre Bruno Sec e Arthur Bernardes. O prefeito de Belém, Igor Normando, comentou sobre os benefícios.
É que nós precisamos não só trazer benefícios para a população, mas sobretudo para a população que mais precisa. Porque, infelizmente, muitos governantes olharam apenas para o centro da cidade e esqueceram os bairros que mais precisam em Belém. E eu fui eleito prefeito. Não é para governar para pouco, não. É para governar para todos, mas principalmente para aqueles que mais precisam. E se hoje nós estamos aqui fazendo a drenagem e a pavimentação de 1,5 km de via, se a gente está aqui para levar um benefício para mais de 200 mil pessoas, nós fizemos isso, e nós fizemos isso não foi sozinho. Foi porque nós contamos com uma parceria que soma força. Eu fui eleito, pessoal, com o slogan de campanha, para Belém avançar no ritmo do Pará.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
7:21.
7:21.
Sírio 2025. A cultura da fé.
Sírio de Nazaré impulsiona a venda do principal ingrediente da maniçoba.
Estamos falando da maniva. A procura pelo produto movimenta ver o peso. Os detalhes com Yara Sofia.
O Sírio de Nossa Senhora de Nazaré está chegando e os paraenses já se preparam para o almoço de domingo. Muitos belenenses já garantem a maniva para o preparo da maniçoba, prato esse que se tornou patrimônio cultural de natureza imaterial do estado. Com isso, as pessoas já adiantam as compras da maniva por conta dos preços, como fala o vendedor Elias Soares.
Estão comprando já, se adiantando, porque o preço agora está melhor, né? No Ciro pode aumentar, né? O pessoal já se adianta logo.
O complexo do Ver-o-Peso está na fase final de reforma executada pela Prefeitura de Belém. Composto por 26 boxes, 15 deles destinados exclusivamente à venda de maniva. Fregueses podem buscar o produto no setor de folhas e raízes. O aumento das vendas já iniciam há 15 dias antes do Ciro. Com a chegada do segundo domingo de outubro, o vendedor Elias Soares reforça que as vendas aumentam nos 15 dias que antecipam o Ciro.
Na semana do Ciro, assim, 15 dias perto do Ciro, assim, nós estamos vendendo quase 1.500 quilos, assim, uma barraca, né? Aí tem várias barracas, né?
Os paraenses levam a maniva para os lares, onde normalmente é cozida e servida com arroz branco e farinha d'água. Como fala a dona de casa Rebeca Rodrigues, que se prepara para o almoço de domingo.
Eu já comprei a maniva para fazer aquela maniçoba, já comprei o tucupi.
Com menos de 2 semanas, o comércio já vê o aumento do movimento, principalmente nos ingredientes regionais. Com apenas 10 dias para o Ciro, o paraense sente a diferença de preço. A dona de casa fala que sentiu uma diferença em relação aos preços.
Eu senti bastante diferença no preço desses produtos, porque quando chega essa época, sempre aumenta, né? Então, senti muita diferença.
Com supervisão de Gabriel Nascimento e Yara Sofia para o Jornal da Manhã.
Ciro 2025. A cultura da fé.
Vida e saúde.
A nova classificação brasileira considera a pressão de 12 por 8 como pré-hipertensão.
A mudança faz parte da nova diretriz brasileira de hipertensão arterial. O repórter Marcos Aleixo traz as informações.
A pressão arterial considerada de risco no Brasil mudou de patamar. Uma nova diretriz endossada por 3 sociedades médicas passa a enquadrar como pré-hipertensão valores entre 12 por 8, 13 por 9 ou 13 por 8, que é o mesmo que 120 por 139 mmHg sistólica e ou 80-89 mmHg distólica. O documento foi divulgado no 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia. Ele foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN, e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, SBH. Antes vistos como normais limítrofes, esses números agora exigem atenção médica. A aposentada Joana Almeida e a administradora Auricélia Souza falam das experiências delas em relação à medição.
Sempre o estilo de vida, como sempre o médico nos comunica, nos informa, o estilo de vida é muito importante para que a gente consiga manter uma estabilidade na pressão.
Todos os médicos que eu vou, cardiologista, eles dizem, eu digo assim, doutor, eu não sinto nada, o senhor diz que a pressão está alta, eu não sinto nada. Ah, mas essa que é a perigosa, essa que é a perigosa, a pessoa não sente nada.
O objetivo da reclassificação é reforçar a prevenção nessa fase. Sem que a hipertensão esteja totalmente instalada, os médicos devem recomendar mudanças no estilo de vida e, dependendo do risco do paciente, podem até receitar o uso de medicamentos. Segundo os autores da nova diretriz, o limite mais baixo é fundamental para reduzir riscos de complicações como infarto, acidente vascular cerebral, AVC e insuficiência renal. Nos casos em que o paciente não tolera reduções tão intensas, a orientação é buscar o nível mais baixo possível dentro da segurança clínica. A hipertensão é silenciosa, mas responde pela maioria dos infartos e AVC no Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, 27,9% dos adultos brasileiros convivem com a doença. O cardiologista Rodrigo Barros dá mais detalhes da nova avaliação das medidas.
Na prática, essa mudança da nova diretriz, ela amplia a faixa de pessoas que são consideradas pré-hipertensas. Anteriormente, na diretriz anterior, por exemplo, uma pessoa com uma pressão 12 por 8 era classificada como pressão normal. Atualmente, essa pressão já é considerada pré-hipertensão. Isso daí é importante porque alerta tanto a comunidade médica quanto a população geral quanto ao risco dessa população vir desenvolver no futuro hipertensão propriamente dita ou até problemas cardiovasculares mais graves, como, por exemplo, infarto ou AVC. De uma forma geral, para essa população pré-hipertensa, a regra é o tratamento não farmacológico. Mas existe uma pequena parcela dessa população que pode sim haver necessidade de iniciar um tratamento com medicamentos, principalmente pessoas com pressão maior que 130 e que são classificadas com alto risco cardiovascular. por exemplo, pessoas diabéticas com problemas renais.
Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Hora de saber o que é notícia no cenário internacional.
E quem traz os detalhes aqui pra gente é a Juliana Castro.
Através da Operação Patriot 2.0, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos já rastreou e deportou diversos brasileiros no estado democrata de Massachusetts, onde os cidadãos que nasceram aqui no Brasil formam o maior grupo de estrangeiros. Oficialmente, cerca de 150 mil vivem no estado, mas o número pode chegar a mais de 300 mil se forem considerados os muitos não registrados, segundo o Instituto Diáspora Brasil, uma organização sem fins lucrativos com atuação local. Jornalistas da BBC News entraram em grupos de WhatsApp compostos por brasileiros residentes nos Estados Unidos, que mostram como a recente operação alterou rotinas e gerou apreensão na comunidade brasileira. A reportagem não interferiu nas conversas. Os grupos recebem milhares de mensagens por dia. Em geral, a manhã começa com informações sobre blitzes pelo estado, imagens de detidos e de carros abandonados no meio da rua, na esperança de que algum parente veja a mensagem. Estudantes brasileiros em Portugal enfrentam aluguéis caros. No Porto, o preço médio de um quarto saltou para 400 euros por mês e em Lisboa chega a 500 euros. A concorrência é grande e muitos estudantes têm dificuldade até para encontrar moradia. O preço médio pago por um quarto aumentou 50%. Para os mais de 11 mil universitários brasileiros que vivem em Portugal, esses valores são um grande desafio. Planos de mudança na monarquia britânica são um desejo do príncipe William, que reconheceu querer desempenhar a função real de maneira diferente. O herdeiro britânico disse que às vezes se sentia sobrecarregado por questões familiares e prometeu manter os filhos protegidos de qualquer intrusão excessiva da mídia. No ano passado, tanto Kate quanto o rei, agora com 76 anos, iniciaram tratamento contra o câncer. Embora sua esposa esteja em remissão, William disse que este foi o ano mais difícil que ele já teve. Com informações de BBC News, G1 e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 30 minutos.
7h30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, na coluna O Assunto é Literatura, você vai conhecer uma obra literária inspirada em Dalcídio Jurandir.
É daqui a pouco, aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã. A COP30 é o compromisso global com a sustentabilidade do planeta. Doar sangue é um compromisso com a sustentabilidade da vida. Cada doação pode salvar até 4 vidas, além de ser um gesto solidário dos mais nobres. Doar sangue é rápido e seguro. Na COP30, sustente a vida, doe sangue. Emopa, Governo do Pará.
Apoio Cultura FM.
Só toca Pará, a música do Pará tocada do jeito que a gente gosta. Com bate-papo descontraído, com grandes nomes da música paraense. Só toca Pará, com a apresentação de Miro Sanova e Patrick William. Todas as segundas, de 5 às 6 da tarde, aqui na 93,7. 40 anos de cultura no ar.
O samba é uma estrela café.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-mar acontece às 10 da manhã. Maré baixa, às 5h30 da tarde. Em Salinas, a baixa mar acontece ao 12h30. Maré alta, às 6h30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-mar acontece às 9h30 da manhã. Maré baixa, às 4h30 da tarde.
7 horas 32 minutos.
7h32.
Oportunidades no Jornal da Manhã.
Dicas de eventos, cursos, concursos, empregos, palestras, seminários e workshops. Tudo isso está na nossa coluna Oportunidades.
Pois é, Gabriel. E quem conta pra gente essas novidades e também onde encontrar informações é a Yara Sofia.
Oportunidades.
Oi, Oportunidades de carreira em produção audiovisual. Produtora busca profissionais experientes em produção audiovisual para atuar em projetos de live marketing, eventos corporativos e produções de conteúdo. Como produtor, você será responsável por conduzir cada etapa da operação, desde o planejamento até a execução, garantindo entregas de qualidade, eficiência e impacto. Mais informações, consulte BBBR, onde profissionais encontram oportunidades. Emprego de assistente visual. Trabalha em casa e ganha até R$80 por hora. Deve ter acesso a celular, tablet ou computador. Horário flexível. Não precisa ter experiência na área. Contrato sem prazo fixo. Com rendimento entre R$40 e R$80 por hora. Para mais informações, acesse Emprego Técnico Estado do Pará, vagas de emprego, jobrápido.com. Oportunidade de estágio em recursos humanos. A Bion, indústria farmacêutica, procura estagiários para apoiar recrutamento e seleção, auxiliando a triagem de currículos, agendamento de entrevistas e comunicação com candidatos. Ideal para os estudantes de psicologia, administração de empresas, tecnólogos em RH ou áreas semelhantes. Precisa ter conhecimento intermediário do pacote Office, Word, Excel e PowerPoint, sendo organizado, atento aos detalhes e capaz de trabalhar com prazos. Ter habilidade de comunicação verbal e escrita. Informe-se em catio.cpm.br. Obtenha a formação técnica em mecânica de motores a diesel, com certificação emitida por instituição reconhecida pelo MEC, preferencialmente com experiência em motores de embarcações, sistema de linhas de eixo e conhecimento em reversores navais. Precisa de capacitação de compreender e seguir as instruções técnicas, habilidade para atuar em equipe, disponibilidade para trabalhar em regime de escala e em ambientes desafiador. Perfil proativo com disposição de aprendizado contínuo. Acesse trabalhobrasil.com.br. Então, aproveite a oportunidade e boa semana para você. Com informação de Cláudio Lobato e Yara Sofia para o Jornal da Manhã.
Oportunidades no Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
O assunto é literatura.
Dalcídio Jurandir é a inspiração de obra literária paraense.
E quem conta pra gente é o poeta Alfredo Garcia, na coluna O Assunto é Literatura. Confira.
Da obra monumental do escritor marajoara Dalcídio Jurandir, que em 2025 atingiu 116 anos de nascimento, muito já se falou, se estudou e também já se publicou. Mas, ao nos depararmos com as análises acuradas, o estudo minucioso e a fluidez dos textos do escritor e professor Paulo Nunes, então a prosa muda de rumo. Em Dalcídio Jurandir, O Reinventor do Caroço de Tucumã, livro editado pela editora pública Dalcídio Jurandir, Paulo Nunes, escritor e professor, e um dos maiores estudiosos da obra dalcidiana na Amazônia paraense, reuniu 10 artigos acadêmicos nos quais aborda a obra e a escrita do falecido escritor paraense e suas reinvenções da linguagem. O livro de Paulo Nunes pode ser encontrado no site da Imprensa Oficial do Estado do Pará, a qual a editora pública Dalcídio Jurandir está filiada. Desejando uma boa leitura e uma excelente semana, Alfredo Guimarães Garcia, para o Jornal da Manhã.
O assunto é literatura.
7:37.
7:37.
Dicas culturais.
Museu das Amazônias nasce da integração de diversas vozes da Pan-Amazônia.
As galerias do museu já estão abertas ao público. Saiba mais os detalhes com Yara Sofia.
É um grande presente para Belém, o Museu das Amazônias, e fazer parte dessa equipe é muito... Eu estou muito grata por fazer parte dessa equipe e trago comigo também muitos outros artistas.
A artista visual Roberta Carvalho, que falou aí, é a expositora da mostra inaugural do Museu das Amazônias. Ela também faz parte da equipe do novo museu, que nasce com a missão de valorizar a identidade e a diversidade da região, refletindo a pluralidade de vozes e saberes que compõem o maior bioma tropical do planeta. O espaço foi projetado para ser uma referência em práticas museológicas inovadoras, inclusivas e conectadas aos territórios. O espaço reflete essa dinâmica, como destaca a diretora visual e tecnológica do museu, Roberta Carvalho.
São várias instalações que trazem essas Amazônias, essa diversidade de múltiplos territórios, de múltiplas expressões, da biodiversidade, da sociobiodiversidade. Então, eu acho que a palavra é multiplicidade e diversidade que esse museu expressa. E, para mim, assim, eu estou muito feliz de trazer a arte como uma ferramenta e uma forma de traduzir essa pesquisa riquíssima que a curadoria do Museu das Amazônias compôs. Então, eu acho que é um presente para a nossa cidade, é um presente para esse Brasil e para esse mundo.
O Museu das Amazônias nasce da integração de diversas vozes da Pan-Amazônia. Foi concebido a partir de diálogos sobre memórias, ancestralidades, espiritualidade, ciência, natureza e futuro. São múltiplas dimensões simbólicas desde o equipamento cultural, que já nasce integrado a um ecossistema de sociobioeconomia circular, como salienta uma das curadoras do museu, a ecologista Joyce Ferreira.
Eu contribuí em toda essa discussão, que foi bastante interdisciplinar, então todas essas questões de biodiversidade, a diversidade biocultural, então foi um trabalho muito plural, assim, então uma integração dessas diversidade ecológica, mas também das diversidades humanas, das diversidades de cultura.
A experiência pessoal e profissional de cada membro da equipe também traduz essa diversidade. São contribuições diversas e variadas, pensando o futuro da região, como revela a curadora do museu, a arqueóloga Helena Lima.
O time de curadoras de pesquisa e todo o grupo que foi reunido para pensar que seria esse museu foi muito, muito feliz e muito importante, porque cada uma das curadoras, três mulheres, três mães que vivem e amam a Amazônia, trouxemos olhares particulares.
O Museu das Amazônias faz parte do conjunto de obras realizadas pelo governo do Pará e ficará como legado da COP30 Capital Paraense. Com a inauguração, Belém passa a abrigar um dos principais museus dedicados à cultura, ciência, sustentabilidade e tecnologia da região, reafirmando o papel da Amazônia no centro dos debates globais atuais. Com reportagem de Cláudio Lobato e Yara Sofia para o Jornal da Manhã.
Concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz homenageia o Círio de Nazaré.
Nesta segunda-feira, o espetáculo da Orquestra Sinfônica traz a estreia pública da Sinfonia do Círio, de Luiz Pardal. Quem conta pra gente é João Paulo Seabra.
O repertório promete emocionar o público com peças que celebram as procissões do Círio. Entre os destaques está a estreia pública da obra Sinfonia do Círio, de Luiz Pardal, que descreve em quatro movimentos os principais momentos da festa: o Círio fluvial, o Círio das crianças, a trasladação e o Círio em si. O maestro titular da OSTP, Miguel Campos Neto, comentou a seleção.
Primeiramente, o que o público pode esperar é uma homenagem muito emocionante ao Círio de Nazaré, porque se trata de duas ave-marias compostas por compositores paraenses, uma Luiz Pardal e outra Paulino Chaves, né? De duas ocasiões bem diferentes, dois séculos diferentes, né? E uma sinfonia em homenagem ao Círio, Sinfonia do Círio, uma obra inédita, né? Que foi estreada há poucos dias, dia 25 de setembro.
O espetáculo Concerto OSTP em homenagem ao Círio de Nazaré tem narração do poeta João de Jesus Paz Loureiro e conta com a participação do coro Carlos Gomes, do coro comunitário da EMUFPA e da soprano Dione Colares, que fala como é participar do momento.
A minha expectativa é a melhor possível com relação a esse concerto. Eu acredito que vai ser um concerto belíssimo, porque as músicas são verdadeiras obras de arte. A Sinfonia do Círio, que eu acho que é um presente do compositor Luiz Pardal para a cidade de Belém, e não só para a comunidade local, mas para o mundo artístico. Uma obra que era necessária, eu acredito, porque expressa né, por meio da música e do texto do João de Jesus Parloreiro, o Círio, o nosso Círio, não só para quem é daqui da região e que vive o Círio todos os anos.
Os ingressos custam R$2 e estarão disponíveis a partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira pelo site ticketfacil.com.br e também na bilheteria do Teatro da Paz, limitados a 2 unidades por pessoa. A programação é uma realização do Governo do Pará por meio da Secult, em parceria com o Teatro da Paz e a Academia Paraense de Música. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:43.
7:43.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Há 40 anos, a Cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No Sudoeste Paraense, dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Altamira, temperaturas com máximas de 35 e mínimas de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã com períodos de céu nublado. Noite, com muitas nuvens. Em Óbidos, temperatura com máximas de 34 e mínima de 25 graus. No Marajó, dia de sol com muitas nuvens. À tarde, a nebulosidade diminui. Em breves, temperaturas com máximas de 35 e mínima de 24 graus.
7:45.
7:45.
Jornal da Manhã. Esporte.
Estamos no último bloco do JM e você sabe que este momento aqui é hora do esporte. O Alexandre Santos está conosco aqui ao vivo para falar dos destaques de Remo e Paysandu, esses dois times tão prestigiados da capital paraense. E a gente vai começar falando do Paysandu. Delegação Bicolor já está em Ribeirão Preto para mais um desafio na Série B. Conta mais pra gente, Alexandre.
Bom dia para você, meu querido Gabriel Nascimento. Laura Beatriz, seja bem-vinda. O nosso operador do horário é o Paulo Sérgio Pompeu. Ícaro Lobato na assessoria. Ontem, em Belém do Pará, o Paysandu trabalhou na Curuzu pela parte matinal e à tarde seguiu viagem para Ribeirão Preto, São Paulo, para o jogo de amanhã, às 21h35, com a equipe do Botafogo, jogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com a direção do árbitro André Luiz Policarpo Bento. Ele é de Minas Gerais. O técnico bicolor Márcio Fernandes só confirma a escalação nos vestiários. A reportagem pode sim adiantar o time provável para o jogo de amanhã. Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson, Maurício, Antônio e Braia Borges, André Lima, Ronaldo Henrique e Marlon, Denner, Maurício Garcês e Diogo Oliveira. O lateral direito Edilson, titular, falando a reportagem, mostra-se ansioso após aquele empate em casa, agora contando com os novos contratados.
É óbvio que nós gostaríamos de vencer, né? Nós buscamos isso, mas esse ponto foi de suma importância porque no momento que a gente está, a gente precisa estar somando pontos e foi contra um adversário muito, muito difícil, muito qualificado. Jogamos para vencer, infelizmente não conseguimos, mas somamos um ponto e agora vamos aí para uma grande final lá em São Paulo. Vai ser um grande jogo, vai ser um adversário aí que é o nosso adversário direto, mas é como eu falei, a gente está focado para que a gente possa buscar essa vitória lá em São Paulo.
Campanha do Paysandu em 30 jogos, é o 20º colocado, 26 pontos, 5 vitórias, 11 empates, 14 derrotas. O time marcou 26 gols e sofreu 36, tem saldo negativo de 10. O Botafogo está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado, com 29 pontos em 30 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 15 derrotas, o time marcou 25 gols e sofreu 46, mais do que o Paysandu. Coisas do futebol. Laura Beatriz.
Remo venceu pela 11ª vez na Série B. Conta mais pra gente, Alexandre.
Conto sim. Foi ontem à tarde, jogando no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, a vitória remista 1-0 sobre o Operário do Paraná, jogo pela 30ª rodada da Série B. O único gol saiu já no final da partida, através de Jaderson, que entrara no posto de Natan Camargo. O gol foi de cabeça, 44 minutos da etapa final. Jaderson tem 25 anos, é natural do Rio Grande do Sul, 1,71 m. Depois daqueles 5 meses que ele ficou em tratamento, quando houve aquele choque com o jogador do Paysandu, cabeça com cabeça, o jogador, para toda a sorte, já está recuperado. Depois da segunda vitória seguida, sob o comando do técnico Guto Ferreira, ele foi ouvido pela reportagem para fazer uma avaliação.
A gente sabia que a gente vinha enfrentar uma equipe aqui que há 3 meses não perdia. Nós temos uma semana de trabalho, bem dizer. Foram 2 dias antes do primeiro jogo, 2 treinos de 20 minutos e acabamos ganhando em casa. E hoje vinha um time que tem a posse de bola como a sua força, né? Então nós procuramos trabalhar muito bem a parte defensiva para equilibrar, para não sofrer. Sabíamos que uma das forças deles era um chute de fora. Acho que boa parte do jogo nós conseguimos impedir isso. E aí até que nós achamos o gol ali aos 44 e tivemos a força de segurar. Vitória importantíssima. E nesse momento, o que o Remo almeja, mais importante do que vencer jogando bonito, é vencer.
Na classificação, o Leão Azul está com 45 pontos na 9ª posição, após a sua 11ª vitória na competição. A delegação retorna hoje a Belém do Pará, chegando às 22h40, já com pensamento no próximo jogo, quinta-feira. O adversário de quinta-feira será o Atlético do Paraná, jogo às 21h35 no Baenão, com o torcedor pagando mais caro. A diretoria azulina ainda não divulgou o valor do ingresso. Todo mundo sabe que a capacidade do Baenão é para 14 mil torcedores. O Remo jogou e venceu ontem com Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique e Sávio, Caio Vinícius, Natan Camargo, depois Jaderson e Panagiotti, depois Pedro Castro, Nico Ferreira, depois Janderson, Diego Hernandes, depois Marrone e João Pedro. O Atlético do Paraná, adversário do Remo na próxima quinta-feira, está na 4ª posição, entre os 4 melhores, 48 pontos, após a derrota de ontem à noite de 3-0 para o Atlético de Goiás. Coisas do futebol. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, trazendo aqui para a gente os destaques de Remo e Paysandu. É sempre uma honra tê-lo conosco. E também mandar um abraço aqui para o queridíssimo José Vieira, que possivelmente está nos escutando lá de Portugal nas suas merecidas férias. E, claro, eu quero lembrar para você, ouvinte do JM, que se você quiser continuar escutando coisas sobre esporte, também tem o nosso programa Esporte 93, apresentado pelo radialista Bruno Barbosa. Segunda a quinta-feira, o horário é de 11 a 1 da tarde. E às sextas-feiras o programa é mais curtinho. das 11 ao meio-dia. E lá contempla todas as modalidades, futebol, karatê, artes marciais em geral, vôlei, enfim, muita coisa. E você pode conferi-lo aí conosco. E a gente continua falando de esporte, não é isso, Laura?
É isso mesmo. A volta da Copa Norte é a grande novidade do novo calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada. Os detalhes com o repórter Manuel Alves.
Com as mudanças anunciadas semana passada pela Confederação Brasileira de Futebol para o calendário do futebol brasileiro, hoje nós vamos falar um pouco sobre como vai ficar a Copa Norte, que aparece como novidade para o ano que vem. Pelo regulamento, 6 estados terão representantes na Copa Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Ela vai começar no dia 25 de março e vai se estender até o dia 7 de junho. O detalhe é que, paralela à Copa Norte, também será disputada a Copa Centro-Oeste, que vai reunir os representantes dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso e o Distrito Federal. E para favorecer a compreensão do torcedor, a informação que tanto na Copa Norte quanto na Copa Centro-Oeste, cada equipe fará pelo menos 5 jogos, sendo que os finalistas da Copa Norte farão 10 jogos e o campeão fará 12 jogos. O campeão da Copa Norte e o campeão da Copa Centro-Oeste garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E o campeão da Copa Norte e o campeão da Copa Centro-Oeste vão se enfrentar em jogos de ida e volta para ver quem será o campeão da Copa Verde. Vale lembrar que o Paysandu foi o último campeão da Copa Norte disputada em 2002. Foi aí que o Paysandu, como campeão, ganhou a vaga para disputar a Copa dos Campeões, onde também foi o campeão, e acabou indo parar na Taça Libertadores da América em 2003. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
No dia 19 de outubro, o município de Concórdia do Pará será palco da Cupcom 17, uma das maiores competições de futebol de base do Nordeste paraense. Saiba mais na reportagem. O futebol é uma das maiores paixões do brasileiro, um esporte que transcende gerações e movimenta milhões de torcedores todos os anos. Além de uma forma de entretenimento, o desporto também é uma ferramenta de transformação e inclusão social, que pode salvar a vida de muitos jovens. Mais do que um torneio, a Cupcom 17 é uma oportunidade para que jovens talentos mostrem seu potencial diante de observadores técnicos. Marcos Amaral, idealizador do projeto, destaca que o objetivo da iniciativa é oportunizar os jovens, pois o funil do esporte é muito pequeno.
Nós teremos 16 equipes, incluindo as 4 principais equipes da primeira divisão aqui, Remo, Paysandu, Tuna e Castanhal. Nós trabalharemos com 4 campos de futebol. Nos 4 campos, nós teremos 4 equipes em cada campo. A primeira fase ela é classificatória e a segunda fase é eliminatória. Perdeu, como diz a música, tchau, tchau, amor.
Diversas delegações já estão confirmadas para participarem do projeto, entre elas a de Acará, Aurora do Pará, Bujaru, Barcarena, Concórdia do Pará, Igarapé-Miri, Inhangapi, Marituba, Moju, Paragominas, São Domingos do Capim e Tomé-Açu. Fato que reflete o alcance regional da competição. Marcos Amaral relata que tinha o sonho de ser jogador de futebol, assim como a família dele, que amava muito o esporte. Por isso, esse projeto é simbólico. Ele recomenda que os jovens aproveitem a oportunidade, que pode ser um divisor de águas na carreira.
O esporte é um dos maiores mecanismos de transformação, né? Social. O maior mecanismo é a educação. O maior mecanismo de todos, de todo mundo, é a educação. Agora, social é o esporte. Porque se der certo um jogador desse, vai mudar a vida dele. Vai mudar a casa dele, vai mudar o jeito dele de andar, o dente dele, vai mudar a chuteira dele, o patrocínio dele, se ele der certo. E se esse olheiro pegar o atleta certo, ele é como se pegasse uma pepita de ouro. Ele vai ganhar dinheiro com esse atleta.
A Cupcom 17 vai acontecer no dia 19 de outubro e vai contar com a participação de gigantes do futebol paraense, como Remo, Paysandu, Tunaluso e Castanhal, além de equipes de diversas cidades da região. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:56.
7:56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025. A apresentação foi de Gabriel Nascimento
e Laura Beatriz.
Operador de áudio, Paulo Sérgio Pompeu.
Edição, Ana Tereza Brasil, Ícaro Lobato e Ivo Souza.
direção de rádio Ricardo Kizan,
presidente da Funtelpa Miro Sanova.
Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí, Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Bom dia e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.